Olá para você que acompanha o canal aqui do Suno Notícias no YouTube. Mais uma vez a gente está nesse quadro aqui que a gente traz gestores, personalidades vinculadas a asset management. Hoje estou num lugarzinho um pouco diferente dos estúdios aqui. Estou na sala Steve Jobs aqui do escritório, como vocês podem perceber, ambiente levemente diferente onde vocês estão me acostumados a ver. Mas hoje a gente tem uma companhia muito especial, que é um dos gestores que vocês já devem ter visto aí na timeline de vocês, que é um dos caras que comunica melhor aí com o público da internet e também provavelmente o maior fã de Beatles da Faria Lima inteira. Hoje eu trago o João Braga lá da Encore. Muito prazer, viu?
Uma honra, Eduardo, e é verdade, eu sou muito fã de Beatles.
Brigadão aí pela sua presença. O João, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre bolsa, sobre como é que tá a visão lá da casa, sobre esse cenário de Brasil, né? Já que o ano acabou de começar. Oficialmente não começou, né? Afinal de contas, não passamos pelo carnaval ainda,
Tá
mas
chegando.
o. É, quase lá, quase lá. Mas o que eu ia lhe perguntar para a gente começar o nosso papo aí, você que sempre cobriu, você comentou já, eu já vi você comentar que você cobria bancos no começo da sua carreira de analista. Acho que bancos foi um setor de bastante destaque no ano de 2023. A gente teve aquele rally de Banco do Brasil que foi muito influente em Ibovespa e tudo mais. E você comentou, vi no seu último comentário da Encore, lá que você gravou o vídeo para o canal aí da Encore, que vocês estavam otimistas aí com o Banco do Brasil, que era uma posição que vocês tinham zerado lá atrás e que vocês tomaram agora, e que também vocês estavam otimistas com o setor de financeiro overall. O que que você pode falar sobre isso? Como é que está a visão da casa de vocês para o setor financeiro nesse ano de 2024?
Bom, vamos lá, Eduardo. Na verdade, a gente não está tão otimista, não, tá? A gente está até under, né? A gente tem menos bancos do que, sei lá, do que o índice. A gente não se importa muito com o índice quando a gente monta carteira aqui. Mas mesmo quando a gente compara a gente mesmo no passado, eu diria que a gente tem bem pouco banco, tá? E o motivo, tem vários, né? Inclusive motivos mais de curto prazo, mas o estrutural de por que a gente tem um pouco menos de banco, vale para como a gente olha qualquer empresa aqui na Encore, tá? A gente gosta muito de empresas que a gente olha um ambiente competitivo melhorando. A gente não gosta de empresas que a gente olha um ambiente competitivo piorando. Eu tenho um carinho muito grande pelo setor dos bancos, porque quando eu comecei, depois que eu me formei lá atrás, né, faz muito tempo, já tô ficando velho, mas lá atrás, quando eu me formei, eu primeiro trabalhei um tempo com renda fixa. Depois que eu fui, no final de 2004, ali fui fazer bolsa lá na Custelberger, na Reding Grifo, na época, no Fundo Verde, o primeiro setor que eu cobri foi bancos. E, óbvio, quando eu fui começar a estudar ali bancos, eu estudei de 2004 para trás, e a partir daí, acompanhando bem de perto, era um setor que desde sempre, até, sei lá, 2016, 2017, o ambiente competitivo só melhorou. Impressionante, né? Foi só melhorando, com consolidação, com tudo aquilo aí. Até chegar em um cenário que ele começou a ser atacado pelos produtos, assim, não foi atacado como um todo, mas ele, por exemplo, as plataformas, né, começaram a atacar o business de investimento. As adquirentes começaram a atacar o business, né, de distribuição de cartão, de pagamentos dos bancos. E até chegar as wallets, né, e os bancos virtuais atacando o business de crédito. Assim, então, assim, foi uma coisa que individualmente foram atacando, e com, de certa forma, até uma ajuda do regulador, tá? O regulador promoveu uma coisa que eu chamo de arbitragem regulatória, né? Essa turma era menos regulada que os bancões, né? Ou seja, tinha uma vida, de certa forma, um pouco mais fácil, para competir, para criar um ambiente que promovesse a competição. E isso está só começando, né? Porque essas coisas são devagar. Mas agora a gente já começa a ver muito evidente e muito fácil as consequências dessa competição. O business de adquirência, se você pega a Cielo, a Redecar lá atrás, tudo aquilo ali, e olha como é que eram as margens desse setor lá atrás e olha agora, é completamente diferente. Por quê? Porque chegaram os Stones, PagSeguro, Mercado Pago, essa turma, para competir. Eu até gosto do negócio, inclusive hoje, tá? A gente tem um pouco de pagamentos na carteira, mas com certeza mudou muito do que era no passado. O excelente trabalho também que essas wallets fizeram, especialmente, né, o Nubank, mas não só o Nubank, mas especialmente o Nubank, também é digno da nossa admiração aqui, porque é impressionante o que esses caras fizeram. Assim, o Nubank é a maior fintech do mundo, né, e conseguiu entrar. Quando eu olho os bancos incumbentes hoje, eu acho que eles querem mais ser o Nubank que o Nubank quer ser eles, entendeu? Tipo, é muito impressionante isso. Então, você soma todo essa mudança no ambiente de competição, eu acho que os bancos estão baratos, mas eu não acho que é um setor tão bom como já foi no passado. Então você tem que ser um pouco mais cauteloso, a hora que você entra, a hora que, né, qual que é a próxima notícia, como é que, o que, que eu espero em relação ao consenso de mercado, por aí vai. E quando eu vejo isso, hoje eu tenho uma posição que eu chamo de um barbel no setor, né? Barbel, americano adora dar nomezinho para tudo, né? Barbel, em inglês, é o halter, né? Sabe, tipo, da academia lá, né? Que é um peso, aqui é um peso, uma barra e um peso, né? Que é mais ou menos você operar as pontas, né? Eles chamam disso. E esse meu barbel é composto pelo Banco do Brasil, que é o mais barato, e pelo Nubank, que é o mais caro. Por isso que eu brinco que é um barbel do setor. Mas assim, eu diria que essa é a minha posição agora, e não seriamente ela vai ser essa mesma amanhã. Então, o overall do setor é um setor que eu estou impressionado com os novos entrantes e com o crescimento, com a alavancagem operacional, assim, a eficiência que o Nubank ganha, né, quando cresce, porque o custo já está lá, né, ele não tem que abrir uma agência nova. Antigamente, eu lembro, eu estava até almoçando com um grande amigo que trabalhou comigo lá na Grife atrás, e ele falando assim: João, eu lembro quando você falava de bancos, você falava a importância da presença, né, quando, sei lá, não lembro qual foi o CEO do Bradesco que entrou, e a propaganda era Bradesco, presença. Por que o Santander não conseguia crescer fora do Brasil, só em São Paulo? Porque São Paulo tinha presença com o Banespa, depois lá fora não tinha. Hoje isso mudou muito, acabou. Hoje a presença é isso aqui, né? É impressionante, é o celular. Então eu gosto muito deste lado do Babel por causa disso. E no caso do Banco do Brasil é porque é barato pra caramba, eu acho que ele é menos atacado, porque tem uma base de clientes super forte, super boa, e tá muito barato. É um pouco disso que a gente tem que se preocupar com o Value Investing aqui também. Mas a minha visão do setor é essa. E aí tem o que eu chamo dos financeiros não bancos, né? Pagamentos, esse tipo de coisa. Eu gosto de uma empresa que está no setor de pagamentos hoje, que é até a Cielo. É um caso super novo nosso aqui. E o motivo é que ela está num nível de preço que ela, a ação foi realmente largada. Assim, né? E... é o Cigar Butt, como diria o Warren Buffett, né? Aquela empresa que você faz contas e fala: cara, peraí, isso aqui tem uma margem de segurança muito, muito saudável. E eu acho que o mercado está melhorando, eu acho que estamos entrando num ciclo bom, né? A gente pode falar um pouquinho sobre o cenário. E quando o cenário melhora, o pessoal começa a fazer conta do que ficou para trás, o que está muito barato e tal. Eu entendo você fugir da Cielo um ano atrás, quando o mercado estava ruim. Agora, quando o mercado está bom, entendeu? Eu acho que a galera deve ir um pouco mais atrás. É óbvio que isso é um papo de um minuto aqui, né? Tem todo um motivo micro que a gente está olhando a conta, olhando os business, né? Olhando o ambiente competitivo para ela, que eu acho que está melhorando. É um ambiente hoje muito, muito duro, muito difícil, mas que ultimamente tem melhorado. Então, somando tudo que eu tenho na parte financeira, é isso. E eu brinco que eu tenho dois, não é só o Nubank, né? Eu tenho o Mercado Pago também, porque a nossa maior posição no fundo é o Mercado Livre, que tem um Nubank lá dentro, que é o Mercado Pago, que é uma história super boa, super competente. Eles são muito competentes, né? Dentro de um ecossistema que faz muito sentido. Então essa é a minha posição financeira hoje.
Perfeito, tá ótimo. Resumiu mais do que bem aí a visão aí do setor. E aliás, bom você fazer esse disclaimer para ninguém entrar long Cielo, porque você falou até aqui, né? Se amanhã você zerar a posição, o cara vai continuar lá. Né?
Eu brinco, investe em core long bias e a gente cuida da posição para vocês.
É, exatamente. Mas, pô, aproveitando o gancho aí que você falou de cenário, né? Eu vi que logo no começo do comentário que você fez, né, do último vídeo que vocês publicaram ainda em Core, você já comentou sobre Fed Pivot, sobre todo o cenário de juros, que acho que de longe foi assim, um dos assuntos mais debatidos do ano passado, né? O que mais chamava a atenção do mercado era tanto juros aqui quanto juros lá nos Estados Unidos. Acho que eu nunca falei tanto nome do pau na minha vida enquanto jornalista do mercado financeiro. Então foi um ano que isso fez bastante diferença. Como é que está a visão de vocês para esse cenário meio macro, assim, que a gente sabe que bate bastante no preço dos ativos, que é um negócio que o pessoal olha bastante e que a gente acabou, está bem a queima-roupa, né? Porque a gente acabou de ter na semana passada, né, a decisão do Copom e do Fed. Como é que vocês estão olhando essa questão aí do cenário?
Olha, se a gente estava falando muito ano passado, não mudou muito não, tá? Porque janeiro, meu Deus do céu, até agora, hoje, inclusive, na sexta, inclusive, com o payroll, né? Meu Deus do céu, eu acho que isso é um pouco que está travando o grande cenário que eu estou vendo para frente. Mas vamos lá. Eu vou começar de cima para baixo, né? Eu sou um cara muito de baixo para cima, né? É bottom up. Eu gosto muito de olhar empresa por empresa, mas eu brinco que a Encore é 85% micro, olhar empresa por empresa, mas é uns 15% macro. E eu não olho para o macro. Eu acho mais fácil eu discordar do mercado enquanto as lojas, a Soma e a Arezzo vão abrir, do que no juro americano, tá? É por isso que a gente gosta muito de olhar empresa por empresa. Mas eu tenho que olhar para o macro para tentar entender o que está acontecendo. E quando eu olho hoje, e o nosso viés é de longo prazo, isso facilita um pouco a minha vida, que eu vou entrar lá, tem uma coisa que é super simples de explicar, né? A gente montou, a Encore fez 3 meses... Semana passada, 3 meses, ó, 3 anos, desculpa. Semana passada, é que passou tão rápido que eu tô achando que foi 3 meses, eu tô falando 3 anos. E foram 3 anos muito duros. A gente até foi bem, especialmente ano passado, graças a Deus. Mas assim, foram 3 anos muito duros. Do começo da Encore até outubro do ano passado, meu Deus do céu, né? E por que que a minha vida, por que que a nossa vida aqui foi tão dura nesses 3 anos? Cara, juro, para cima, no mundo inteiro, ao mesmo tempo, isso nunca aconteceu na vida. Nunca. Foi a primeira vez. E aconteceu por causa do Covid, né? Com o Covid, o mundo inteiro foi mal ao mesmo tempo, o mundo inteiro deu incentivos ao mesmo tempo, o mundo inteiro teve inflação ao mesmo tempo, o mundo inteiro subiu juros ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, sobreviver foi luxo. Entendeu? É muito forte o que aconteceu. E o mesmo motivo que me fez ter um ambiente tão complicado nos últimos anos, é o que vai fazer o ambiente daqui para os próximos 3 anos ser bom. A gente vai ver um mundo expansionista monetariamente, falando com juro para baixo, no mundo inteiro ao mesmo tempo. E assim, juro é a gravidade dos preços. Quando o juro está alto, a gravidade está forte, puxa os preços para baixo. Quando o juro está baixo, os preços andam, os preços de ativo, né? Então, se você só concorda comigo nisso, já é para comprar, né? Porque teremos aí um bom ciclo. Mas ainda tem outros pontos interessantes. Pô, João, legal, beleza, eu entendo esse mundo melhor, mas por que um americano vai investir no Brasil, né? E eu diria que, assim, faz muito tempo que eu não vejo um momento tão propício para o americano querer investir, não no Brasil, mas nos mercados emergentes. O americano, ele pensa assim, né? Quando os Estados Unidos está super forte, super bem, pujante, como esteve de 2009 até, sei lá, um ano atrás, ou até agora, talvez, porque também não para de sair dado forte na economia americana. É impressionante, os caras realmente são bons. Mas quando a economia está muito forte lá, o dólar fica forte, o real fica esquecido. A gente fica esquecido aqui, porque não tem muito porquê eles correrem esse risco de vir para o Brasil se lá está bem, né? Então, quando está bem, a gente fica esquecido. E se a gente estivesse num 2008? Eu não estou falando numa crisezinha, não, estou falando num 2008, crise horrível. By the way, 2008 foi uma crise americana. O que acontece? Os Estados Unidos, o dólar também fica forte. O dinheiro também não vem para cá. A gente também fica esquecido, por um outro motivo, né? Que é o cara, assim, o mundo está num problema grande, você acha que eles vão pegar, não, eu vou pegar meu dinheiro e botar no real lá. Não vai. Eles vão esconder o dinheiro lá. Então você fala, pô, Braga, que saco, quando tá muito forte vai pra lá, quando tá muito fraco vai pra lá também, quando é que vem pra cá, né, quando é que a gente ganha? E a tal da teoria do dollar smile, é um sorrisinho assim, né, que quando tá no meio, o estrangeiro olha e fala, pô, não estamos tão forte, mas também não estamos em 2008, o que que tem por aí? E eu acho que até é a intenção do Powell e do Fed jogar a economia americana pra este meio. Ele não quer jogar pro 2008, obviamente, ninguém quer. Mas ele também não quer uma economia muito forte, porque aí volta a história da inflação. A gente viveu um ciclo, a gente não, né? Eles conhecem muito bem esse ciclo dos anos 70, não querem voltar para isso. Até o probleminha que a gente teve nos últimos dias aí, que eu vou falar um pouquinho sobre. Mas é para onde está indo, né? A inflação convergindo, tudo aquilo ali permitindo que eles possam cortar juros, mas também não está muito forte. Então ele olha e fala, o que que tem por aí? E aí vamos entrar no que tem por aí. Fala, tá bom, então eu vou. Parece que está tudo propício para eu buscar mercados emergentes. E aí você olha para o mundo emergente, o de hoje é muito diferente do que foram nos últimos ciclos, especialmente no ciclo 2002 a 2008, que você teve uma China bombando, bônus demográfico, investimento para caramba, tudo aquilo que a gente lembra bem. Agora é bem diferente. Agora, para um americano, ele questiona se a China é investível. Porque se ele bota o dinheiro numa empresa lá e essa empresa faz um negócio com uma empresa russa, ela entra automaticamente em blacklist, o cara fica com o dinheiro travado lá, entendeu? Então o cara fica morrendo de medo disso. A própria Rússia, 3 anos atrás, 10 anos atrás, tudo era investido, tinha um monte de americano que tinha dinheiro lá, hoje não precisa nem falar. Turquia, muito mal. A África do Sul, mal. Então o cara vai olhando as opções de mercados emergentes, tem sobrado pouca coisa. Tem sobrado o México, que está indo muito bem, que eu nem sei se institucionalmente é mais forte que o Brasil, chutaria que não. Não que a gente seja super forte, mas assim, neste mundo, né, de emergentes, eu diria que o México talvez é pior que a gente. Mas está indo super bem, a bolsa porrou por causa da história nearshoring, né? Que é o pessoal não confiando mais na China por ali, traz as coisas para próximo e o México é beneficiado direto disso. Você olha para a região norte do México, Monterrey, aquelas coisas ali, dizem que não tem mais vacância de galpão, nada, lá está bombando. E obviamente, como está bombando, ficou caro. Aí tem a Índia, que também está indo muito bem, aí institucionalmente é melhor que a gente, está indo bem. Por outro lado, é caríssimo, não é pouco caro, não, é caríssimo. Aí ele olha o Brasil, que está negociando a um desvio padrão abaixo da média, abaixo da média, tá? Então, se o juro continuar caindo, não é que a gente vai para a média, a gente provavelmente vai para cima da média, como um ciclo qualquer. Olha para crescimento de lucro. Este ano a gente tem bons crescimentos de lucro no Brasil, tá? Eu diria que na média, assim. Mesmo botando ou tirando o commodity, que faz pouca diferença esse ano, porque aí commodity depende muito do número que você coloca, tá? Mas, quanto é que vai ser o petróleo? Não sei, quanto é que vai ser o minério? Então, mesmo tirando o commodity, eu diria que vamos ter um crescimento na média de uns 25% de lucro, ou até mais. Então, o cara olha e fala assim, que é isso, tá barato pra caramba, com crescimento de lucro, e né, num mundo que os emergentes estão melhores, assim, parece fazer sentido. E aí tem um gráfico que eu gosto muito, né, que eu já botei no meu vídeo mensal, se não foi no último, foi no um para trás. Que é o seguinte, você plota no eixo X, assim, a diferença de crescimento entre os mercados emergentes, entre os mercados desenvolvidos e os mercados emergentes. Porque se o crescimento lá está alto, a diferença está baixa, ou seja, eles estão crescendo parecidos com a gente, o dinheiro não vem. Aí nesse eixo, você coloca o desconto que a gente está negociando, que o emergente está negociando para as bolsas desenvolvidas. Porque se você, não sei se está acompanhando, uma bolsa americana, ano passado foi super bem, esse ano está bem de novo. Né? Aí, obviamente, que o resultado do desconto que a gente opera, quanto mais para baixo, mais desconto, para o crescimento, quanto mais para cá, mais a gente cresce, é uma reta assim, né? É uma reta bem inclinada. Ou seja, se a gente cresce mais que eles, o desconto é baixo. Se a gente cresce menos que eles, o desconto é alto, perfeito? A gente hoje está aqui, assim, ó, totalmente fora da curva. A gente está no momento que o crescimento, a diferença de crescimento é uma das maiores, porque afinal de contas, lá está freando. Para um dos maiores descontos. Então, eu imagino que o estrangeiro olha para isso e fala: Que isso? É lá que eu tenho que estar. Tá, né? Então, quando eu olho para esse cenário todo e vejo que no Brasil a discussão. Aí entra para o Brasil e vê os dados, né? Os dados de macroeconomia brasileira estão todos ótimos. Assim, desemprego em 7,4 está super forte, massa salarial crescendo, inflação controlada, o núcleo da inflação 3,3, assim, tipo, convergindo para a meta. Putz, você olha para esse cenário inteiro, cara. Aí falou que, por que tá tão barato? Nós e político, não sei, enfim. O ciclo é o ciclo. Isso é mais importante que tudo. Então, é por isso que eu tô super otimista. É óbvio que no caminho a gente vai ter alguns problemas. Por exemplo, em janeiro. Em janeiro caiu a bolsa, né? Hoje tá caindo aí. Por quê? Porque saíram dois dados. Um na sexta, que foi o payroll, no dado de emprego americano. E hoje o ISM, que é um dado de sentimento, de atividades dos Estados Unidos fortes. Aí o americano fala: Meu Deus do céu, então não vai mais ser o corte de julho e março, talvez nem maio, vai ser junho o corte de julho dos Estados Unidos. Cara, eu não tô nem aí, não me importo com isso, porque eu tô me importando num ciclo de 3 anos. E no ciclo de 3 anos, não importa se o juro vai cair em março, junho, né? O que importa é que vai cair. E como eu não sei exatamente quando é, adoraria saber, ter uma bola de cristal bonitinha, eu já fico posicionado desde agora, porque tá barato, tá favorecendo. Não é por isso. E não tô só falando, parece que, pô, João, você tá falando uma tese super otimista. Não, eu tô refletindo essa minha posição nos fundos. A gente tá no Encore Long Bias, que é um fundo que a gente pode mudar a nossa posição direcional, né, ficar mais comprado, menos comprado. A gente tá bem comprado. A gente tá até subindo no ano, a gente conseguiu defender a queda, mas porque a nossa carteira foi bem, e não porque eu defendi com opção. Não, porque a gente está bem perto de 100% comprado.
Perfeito, tá ótimo. Obrigadão aí pelas contribuições. E o que eu ia lhe perguntar, né? Você falou de nós político, né? Quando você estava comentando sobre tudo isso. E acho que o que eu converso com os gestores, a maioria do pessoal tem teses parecidas, assim, falam que procuram olhar bastante para isso e isolar um pouco do debate né, que tem a ver com Brasília, ou quando isso geralmente. Principalmente quando isso faz muito preço, né? Geralmente até quando faz muito preço, o cara aproveita para comprar e vice-versa. E o que ele perguntar é com relação a se o fiscal não preocupa tanto vocês, então, né? Porque a gente sabe que essa discussão já foi um pouco meio adiada, né? Provavelmente ela vai voltar a ocupar mais manchetes no final desse mês, no começo do próximo, aí nos próximos meses. Tinha aquela discussão de alteração de meta, que acho que também fez bastante barulho. Vocês não se preocupam, tipo, isso não gera tanto desespero, isso não tira tanto o sono de vocês, digamos assim, é isso?
Tira, óbvio que tira. Cara, eu me formei em 2003, nunca mais dormi bem, mas enfim. Não, vamos lá. Depois eu tive três filhos, continuei não dormindo bem, mas enfim. Deixa eu entrar primeiro no barulho político, depois eu falo um pouco sobre fiscal, mas mais ou menos uns 40% da base de clientes da Encora é estrangeiro. Então a gente tem bastante clientes lá fora, a gente fala bastante com eles. E eu brinco que eles têm uma vantagem estrutural em relação a gente, para investir em Brasil. Olha, curioso, né? Que é o seguinte: sabe quando você tem um sonho de comprar um carro? Eduardo tem um sonho de comprar uma BMW. Aí trabalha pra caramba, conquista sua grana lá, vai economizando aquela coisa e você chega lá. Pô, você tá felizão. Você comprou sua BMW, marcou de ir buscar na terça-feira. Aí você foi lá na terça-feira buscar sua BMW. Tá feliz pra caramba. Aí quando você sai da concessionária, você olha pra rua, só vê BMW, sabe aquele efeito? Dizem que mulher grávida é assim, quando a mulher fica grávida, ela olha pra rua, só vê mulher grávida. Na verdade, o número de BMWs não mudou, na verdade aumentou uma, né, que é a sua. A diferença é que você passou a perceber, é isso. Essa é uma heurística chamada heurística da disponibilidade, você passou a reparar. Eu acho que a gente está sendo bombardeado o dia inteiro no WhatsApp, no Bloomberg, na whatever, no Fantástico, no não sei aonde, no grupo de família, se é que você não brigou já e não saiu, com coisas políticas e tal. E a gente passa a dar uma importância muito maior, especialmente para investimentos, do que isso realmente tem, né? Eu diria que 95% das discussões que a gente teve desde o final da eleição, não aconteceram. Só para citar alguns exemplos, cadê a mudança na meta de inflação, que foi um debate grande lá atrás? Cadê a mudança na autonomia do Banco Central, que foi um debate grande lá atrás? Cadê a reestatização da Eletrobras? Cadê? Vai falando, né? A gente vai lembrar de um monte de coisa que fez preço. Teve gente que foi lá, apertou o botão de vender por causa desse barulho e que não aconteceu. Eu acho que o estrangeiro tem essa vantagem. Para ele não estar o dia inteiro no barulho, ele consegue filtrar o que é melhor do que a gente, o que é barulho do que é verdade. Eu brinco com meus clientes estrangeiros e falo, cara, você tem até uma vantagem em relação a mim. Eu tenho que ficar me batalhando aqui. Eu uso com as técnicas de minimização de vieses para tentar ficar um pouco longe desse barulho, mas mesmo assim eu não tenho como, né? Eu sou afetado o dia inteiro por isso aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Se você conseguir abstrair um pouco disso, isso vai fazer bem para você. Sobre fiscal, esse é um excelente exemplo. Isso é um excelente exemplo, porque esse é o debate diário. Diário. E quando você pega. Porque você sabe que no mercado não importa uma empresa não importa ser bom ou ser ruim. Olha, é curioso. Não importa ser bom ou ser ruim. Importa ser melhor ou pior que o esperado. Aí sim. E eu acho que o que esperavam para fiscal desde um ano e meio atrás, porque está vindo, eu acho que é melhor do que esperado, né? Pelo menos pensando para frente, porque ano passado foi bem ruim, mas isso já tinha sido contratado na PEC da transição. Por exemplo, o arcabouço, pô, não é bom igual ao teto, mas está muito melhor do que esperavam do Haddad na época da eleição. É fato. Limitar em 2 meses de crescimento de gastos para um governo que crescia muito mais que isso, pô, parece bom. A própria discussão que você falou, e a discussão de meta do fiscal para este ano? Pô, não vai ser zero, e não vai mesmo. Acho que ninguém espera que seja zero. O mercado hoje espera algo entre 0,7 e 0,8% do PIB de déficit. Então, se eles forem e falam, não, a gente vai revisar a meta para meio, ou menos meio, a bolsa tem que subir, que é melhor que esperado, né? Então, de um jeito que eu não gosto, que é buscando pelo lado da receita só, acho que deveriam fazer um esforço também pelo lado de custo, mas quando olha a busca pela receita, enfim, também. Talvez ajude um pouco. Então, acho que a discussão fiscal ela ficou postergada. Assim, eu acho que vai ser um grande risco para 2026. Em 2026, eu acho que a gente tem que ficar bem esperto com o fiscal e bem vigilante. tá? Mas é mais uma das coisas que eu acho que não tão boas, mas tão melhor que esperado, ou menos pior que esperado, talvez seja a palavra certa, desde quando esse último governo assumiu.
Perfeito. Não, acho que é até irônico esse tema, porque às vezes eu sinto que conversando com, né, entrevistando gente todo dia como eu faço, tem muita racionalidade quando é com balanço, né? Tipo, descolou do consenso Bloomberg para baixo, o cara falou, pô, explica por A mais B por que que caiu, né? E aí, quando é com política, parece que o cara fica permanentemente pessimista, assim. Melhora, melhora, o cara
É que eu acho
continua
que tem uma coisa
pessimista.
também que eu até concordo. Na política você tem que ser muito vigilante. Porque.
É, muda o tempo todo, né?
Não, não é só isso. É que se o mercado falar, não, tá tranquilo, vai deixar de estar, entendeu? Porque vão aproveitar. Entendeu? Então eu entendo essa postura. Eu acho que tem que ser um pouco assim mesmo. É igual. Eu nunca vou falar pro meu filho que ele tirar. Não, tá, 7,5 tá bom, né? Eu tenho que ir lá, vai buscar o 10. Entendeu? É um
Perfeito.
pouco essa cabeça.
Sim, perfeito. É, você ficar. Ser permanentemente perfeccionista, no caso, né? Você ficar o tempo todo esperando aquilo lá. Mas perfeito, eu queria, para a gente indo caminhando aqui para os minutos finais também, eu vi você falando sobre petróleo também no último comentário, né? Que você falou sobre petróleo, e esse ano a gente começou, esse ano e final do ano passado, né? Teve uma série de fatores políticos, teve muita coisa de fora, e até eu vi nos comentários que era bem complexo, eu vi também li alguns relatórios de analista, é muita coisa, né? É difícil você compilar tudo, ainda mais que commodity, né? E como é que está a visão de vocês para o setor para esse ano, especialmente porque acho que Petrobras é um papel bem relevante para todo mundo que assiste a gente. E dentro do que você pode falar, como é que vocês estão posicionados com relação a petróleo aí, dentro que o compliance, CVM, etc., lhe permitem falar, como é que vocês estão olhando para esse setor?
Então, esse setor está difícil, porque a commodity está difícil. E não tem como fugir, né? Se a gente vai falar do setor, tem que falar um pouco da commodity. Eu acho ela um excelente hedge contra geopolítico, porque se tem uma coisa que eu estou um pouco mais pessimista, é com geopolítico, tá? Eu acho que o geopolítico piorou muito nos últimos anos, especialmente nos anos mais. Só nos últimos 4 anos, 3 anos. E petróleo é um hedge bom contra isso. Mas salvo voar um missilzinho de um lado para o outro aí que a gente não consegue prever, quando olha para o setor, eu acho que nesse 70 com 80 me parece um equilíbrio bem razoável, tá, para o preço da commodity em si. Muito para baixo não tem como ir, porque você tem uma OPEC que está bem atuante e não está tendo problema em cortar, enfim, embargo, tudo isso aí, e seria bem conveniente para o Biden se caísse mais, porque vai ter uma eleição esse ano, mas como ele já vendeu grande parte da reserva estratégica, ele também está sem bala na agulha para tentar jogar esse petróleo um pouco para baixo esse ano. Mas vem muito para cima, está difícil de ir, porque, a não ser que tenha de novo um míssilzinho errado aí. Porque existe muita capacidade ociosa na OPEC hoje. Sabe? O mercado de petróleo deve ser uns 100 milhões de barris dia de oferta e demanda, tá? Mas o preço é definido pelo 1 milhãozinho, 500 mil na ponta, né? E hoje deve ter uns 4 milhões de barris dia de capacidade ociosa, que também se sobe muito, os caras voltam com isso. Então, assim, eu acho que é um range honesto, esses 70 com 80, por aí. E também acho que, por exemplo, teve a história do Irã, né, que você tem que esperar uma retaliação dos Estados Unidos, mas também acho que o próprio fato de que, se houver uma retaliação, o petróleo sobe muito no ano eleitoral, isso desestimula, no mínimo, o Biden a tomar alguma atitude. Então, assim, é como você falou, é um mundo complexo, cheio do que a gente chama de moving parts, é um monte de coisa mexendo ao mesmo tempo, que resulta nisso. Beleza, esse petróleo no 70, 80 é ruim para as empresas que estão aí? Não, de forma alguma, tá? É ótimo. Tipo, não é ótimo, exagerei. Assim, não é bom, não é ótimo, ah, meu Deus do céu, chovendo dinheiro, mas longe de ser ruim. As empresas brasileiras são muito eficientes, né? A Petrobras é muito eficiente em termos de extração, uma PetroRio é bizarramente eficiente. Aí tem outras que são menos, mas estão melhorando, tipo a 3R da vida. Que tem uma proposta na mesa aí de fusão que faria bastante sentido com a Recôncavo. Então, quando eu olho para o setor, eu preciso me achar, dado que eu acho que o petróleo é de range por ali, a gente faz essas contas para esse petróleo e fica buscando o micro, como eu faço com qualquer outra empresa. E aí eu gosto muito de Petrobras, mas a gente tinha até pouco tempo atrás, mas a gente decidiu focar nas junior oils, né, nas empresas menores, porque, e até agora não foi bom no ano essa decisão, mas por quê? Porque eu acho que a Petrobras vai continuar pagando dividendo pra caramba, porque o que o minoritário quer, que é o dividendo, é exatamente a mesma coisa que o governo quer hoje, né, que é fiscal, como você mesmo disse. Então, aquele risco de cortar dividendo, acho besteira, pelo contrário, acho que vão pagar bem, o que é uma coisa positiva para o papel. Mas eu não sei quanto da Petrobras daqui para frente será um investimento puro de petróleo. Eu não sei se um caminho para energias renováveis ou outra coisa assim pode trazer algum, né, algum susto para o papel. Acho que nem tanto, mas fazer, assim, ah, eu não quero correr esse risco. Eu acho as Junior Oil super baratas, então eu vou conseguir. De novo, não foi uma decisão boa no ano até agora, mas eu concentrei nelas. E aí são empresas muito legais, que você consegue acompanhar mês por mês a produção certinho, assim, é um trabalho micro como varejo, sei lá, você vai acompanhando uma empresa ali, você vai, então a gente tem posição, eu diria que a posição em commodities, a gente gosta de operar commodities também, a gente não tem problema com ter commodity ou estatal ou qualquer coisa aqui na Encore, eu brinco que a gente é agnóstico, a gente quer comprar o que a gente acha que vai subir, muitas vezes a gente erra, mas é o que a gente quer, e quando eu olho para os Junior Oils nesse nível de preço, e chegando perto agora de triggers que a gente via lá atrás, por exemplo, geração de caixa, né? Se olha o que uma PetroRio vai gerar de caixa este ano e ano que vem, que isso, é impressionante. Então, pô, isso me traz uma margem de segurança muito grande. Aí no caso da 3R, essa história da fusão com a PetroRecôncavo, que é super sinérgico e que as empresas estão discutindo agora, é público, né? Pô, super legal. Então é isso, eu tô com uma posição menor em commodities que eu já tive no passado, só em petróleo e só nessas empresas que eu chamo de junior oils, as empresas pequenas. Mas sendo bem honesto, eu gosto de Petrobras também, tá?
Pô, perfeito, tá ótimo. Brigadão aí. E o que eu ia falar, encaminhando aqui para os minutos finais, então, eu ia te fazer uma pergunta sobre recomendações para investidores, pessoal que é pessoa física e está acompanhando a gente, mas acho que você já quase respondeu isso quando você foi falar sobre política, né? Que você falou que, tipo, para dar uma olhada menos para esse tema, e o que eu anotei para a gente fazer um bate-bola rápido aqui, eu sei que você costuma acompanhar bastante lá fora também, você até falou que a Encore tem bastante base de clientes lá fora, acho que praticamente todos os investidores que acompanham olham muito para os mercados, né, para analista, o que, que o pessoal lá de fora tá acompanhando, e obviamente bem menos do que o investidor pessoa física média brasileiro, né, que tem de olhar o gestor ali no Twitter, o perfil lá nas redes sociais, seguir o Faria Lima Elevator lá e tal. Mas queria te pedir uma recomendação de algum gringo que você acha interessante olhar, principalmente quem está investindo ou quem gosta de ler, procura conhecimento, assim, que você tem algum perfil de rede social, algo nesse sentido que você recomendaria para o pessoal.
Pergunta difícil, tem que pensar. Sabe que hoje em dia eu me informo muito via podcast, né? É muito legal. Eu brinco que antigamente, só 10, 15 anos atrás, eu ainda vou até agora, mas eu ia muito para fora, para os Estados Unidos e tal, e não só em agenda comercial, eu também ia falar com outros gestores, porque pô, você falava lá com um gestor mega importante, aquilo ali te dava um diferencial de meses, né? Que você voltava com aquela cabeça que o pessoal aqui não tinha essa oportunidade, e falava, caramba, isso aqui me ajudava muito. Hoje em dia, esse diferencial acabou, porque esse cara lá que eu ia falar tá na rede social, tá no podcast, né? Eu vejo o cara no podcast assim como qualquer um pode ver. Então tem uma lista de podcasts que eu gosto, e aí hoje com inteligência artificial é melhor ainda, porque eu mando o summarize, pego o sumário, leio todos os sumários e vejo qual que eu quero ouvir na íntegra ou não. A gente faz isso. A gente tem um trabalhinho bem legal de ChatGPT, de inteligência artificial aqui dentro da Encore. Então, assim, eu recomendaria podcasts. Tem diversos, tá? Tem o Macro Voices, que sempre tem uma entrevista boa. Tem o Odd Lots, que sempre tem assuntos muito bons. Tem o Real Vision, que é todo dia, aí tem alguns, óbvio, todo dia não dá para ser sempre bom, mas tem alguns bons, alguns ruins, tem alguns são bons. Tem o Macro Sundays do Larson lá, que é o cara, enfim, que é super legal. Tem muita coisa, tem muita coisa. Infelizmente, tem mais coisa boa do que tempo para ouvir. Mas eu fico tentando botar um fonezinho de ouvido aqui enquanto eu faço academia, enquanto eu venho andando aqui para Encore, para tentar ficar up to date aí nisso. Mas tem muito podcast legal e eu recomendo fortemente.
Perfeito, tá ótimo. Não, os nomes que você listou já são mais do que suficientes. Acho que já tem material para o pessoal ver também quando fechar esse vídeo aqui. E para
E eu
fechar,
certamente,
então,
ó,
mas
foi
fala.
procurar, eu tô certamente esquecendo de vários bons também, tá? Mas
É, eu queria falar, é difícil. Não, geralmente, quando você faz esse tipo de pergunta, é até meio cruel, né? Porque a pessoa quer ficar fazendo menção honrosa para não ser injusto, né? E aliás, acho que a minha próxima e última pergunta, acho que é a mais cruel de todas, que é. Música que você recomendaria dos Beatles, que acho que essa vai doer no seu coração falar só uma. Mas se você pudesse recomendar
igual eu
uma só
falar.
para alguém.
Você não quer perguntar qual o filho meu preferido, não? Tipo, qual dos três filhos seus você prefere?
Não, vou ser um pouco mais justo, vai. Qual o álbum favorito seu?
É engraçado, álbum eu falo, aí álbum eu respondo. Quando perguntam pro Beatlemania qual o preferido, geralmente a pessoa vai no Sgt. Pepper's, né? Que foi o álbum que revolucionou e tal. Eu acho que o álbum impressionante dos Beatles é o álbum branco. Que nem todas as músicas são boas, né? Você tem que. Eu lembro na época quando eu era criança e eu ouvia no vinilzão lá no Bolachão e eu tinha que pular uma Revolutionary, algumas músicas que lá que são meio experimentais demais, pra minha cabeça de criança naquela época, até hoje eu não escuto. Mas é um
Helter
álbum.
Skelter, Helter
É
Skelter que o
maravilhosa.
diga, né?
Helter Skelter é maravilhosa. Eu adoro, essa eu sempre gostei. Mesmo criança, que essa é a música, na minha opinião, que é o que inventou o heavy metal. O heavy metal foi inventado pelos Beatles em Helter Skelter. Mas no caso do álbum branco, é quando eles atingem a total genialidade trabalhando junto. Tem a história das composições de John e Paul, mas quando eles estão no ápice da criatividade, do trabalho conjunto, você tem coisas assim, tipo uma Helter Skelter do Paul, que é maravilhosa, mas você também tem, sei lá, Happiness is a Warm Gun do John, que é maravilhosa. Aí você vem com George. E manda uma guitarra Gently Weeps, assim, é obra-prima da música, para mim é o álbum branco.
Pô, tem que concordar. Já tomei hate, inclusive, quando eu falei que eu gosto mais desse do que o Abbey Road. Né? Então, o pessoal que
É.
fica
Somos
revoltado aí
dois,
quando
somos
você
dois.
faz. É,
Somos dois.
mas é muito bom, muito bom. E, pô, obrigadão aí pela presença. Então, Braga, acho que esses 36 minutinhos aqui, queria que fossem mais longos aqui, queria que a gente ficasse 5 horas aqui falando, mas deu para resumir um pouco das visões aí da casa. Obrigadão aí pela sua participação. Deixo o
Uma
meu
honra.
abraço em nome de todo assunto e brigadão por ter falado do Buffett, né? Que eu consigo mandar esse vídeo no grupo da empresa com sem nenhum peso de consciência que você tá, que vai todo
Conheço
mundo gostar.
bem, assumo. Olha, é uma honra, obrigadão pelo tempo também de vocês, sempre bom. Eu queria ficar também deixar à disposição para todo mundo que quiser. Eu estou na rede aí, @jlibraga, quem quiser me seguir nas redes aí, eu tento responder todo mundo, é óbvio que não dá, mas eu tento responder. E eu muito. Do porquê que eu faço isso, inclusive o vídeo mensal, todo mês a gente solta um vídeo, tá lá no YouTube, se buscar em Core Asset no YouTube, você vai achar o nosso canal, subscreve lá. E o motivo que eu faço isso não tem muito a ver com geração de conteúdo, não, tá? Tem mais a ver com ficar próximo do cotista. Pro cotista saber que se a gente está acertando ou errando aqui, porque às vezes a gente perde dinheiro e o cotista não sabe se é porque a gente errou a estratégia ou se eu briguei com a mulher, né? O cara não sabe, né? Então eu lá, tô no vídeo, tô dando a cara, o time inteiro aqui, meio que para mostrar que. Para ser transparente. Esse é o real motivo, para as pessoas que gostam do nosso trabalho, que queiram colocar parte do seu suado dinheiro para a gente fazer gestão, para que ele fique mais confortável em deixar esse dinheiro. Porque o segredo não é quando você entra, né? É ficar. Então eu até faço um anti-marketing, falo, cara, que gostou da Encore, quer investir na gente? Coloca, mas não tem problema colocar pouco, não. Desde que não tire, que o segredo é ficar para o longo prazo e o meu e os meus sócios também vão estar lá. Então, muito obrigado. E quem quiser contar com a gente, pô, é uma honra.
Fechou, brigadão aí. E para você que está assistindo a gente aí, então, depois desse recado do Braga, eu também faço o meu jabá pessoal. Pelo amor de Deus, deixa o seu like aqui embaixo, que o pessoal. Eu também faço isso, né? Eu, como consumidor do YouTube, eventualmente, gosto do vídeo, esqueço de dar like, saio direto, mas eu peço, especialmente tutorial de internet, né? Você pega, passa direto, é útil, você fecha a guia, nunca mais vê o vídeo. Então, você que está assistindo a gente, ajuda o nosso trabalho aí, deixa um like. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal aí, que além desses conteúdos que a gente tem com gestor, a gente tem live todo dia, tem shorts, tem um monte de conteúdo aí para você ficar sempre bem informado do mercado financeiro. Então, só passar aí no canal que está aqui embaixo para dar uma olhada no que a gente tem. É isso, muito obrigado aí pela atenção. Obrigado de novo pelo João, pela presença. Um abraço e tchau, tchau.